É tempo de informação. Para já, os destaques com o António Feliciano. Boa tarde.
Muito boa tarde. Greve de comboios prejudicou habituais utentes do mercado semanal e militares do R-15. Mulher atingida com tiro de caçadeira recusou ser assistida no hospital. Festas do Conselho de Constância começam neste sábado. Teremos a nota do dia hoje com José Rogério.
Sábado, 11 de Abril, entre as 15 e as 18 horas, a freguesia de Serra Junceira vai estar em destaque aqui na IERT. Vamos dar voz e imagem à história, às tradições, à música, ao desporto, às pessoas mais emblemáticas da freguesia. Junte-se a nós, no próximo sábado, dia 11 de Abril, entre as 15 e as 18 horas, na Associação do Poço Redondo, e passe uma tarde mãos dadas com a cultura.
De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, esta sexta-feira deverá continuar cinzenta com nuvens altas, mas o vento vem geral fraco. Quanto a temperaturas máximas previstas para a Guarda, 19 graus, para Faro, 22, Porto Coimbra e Castelo Branco, 25, Leiria, Santarém e Lisboa, 27, Évora, 28, Tomar, 29.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A greve nos comboios está a provocar grandes transtornos aos utentes de norte a sul do país. Nesta quinta-feira, por exemplo, só houve registro para a efetivação de um comboio regional. Ou seja, centenas de pessoas foram obrigadas a aguardar ou então tiveram que encontrar alternativa de transporte, tendo, na maior parte dos casos, de optar por escolhas mais dispendiosas. Na manhã desta sexta-feira, por sua vez, foram muitas as pessoas que foram impedidas de se deslocar até Tomar, dia de mercado semanal, já que não houve lugar à realização de qualquer composição, um cenário que também apanhou de surpresa dezenas de militares do Regimento de Infantaria 15, que, dispensados nesta manhã, tiveram que procurar boleia até ao entroncamento de onde estão a seguir comboios Alfa Pendulares e Intercidades. Os comboios continuam parados em Tomar, sendo que estes transtornos irão continuar até à próxima segunda-feira, inclusivamente.
Rádio Air, informação.
Maria Júlia Amorim, Presidente da Câmara Municipal de Constância, esteve na ERT nesta quinta-feira como convidada do especial Informação, espaço dedicado às festas de Nossa Senhora da Boa Viagem e festas do Conselho, conjunto de eventos que irá decorrer a partir deste sábado e até segunda-feira. A autarca, para além de abordar o cartaz propriamente dito, falou da envolvência das festas, nomeadamente o impacto na economia local e ainda no dia-a-dia da comunidade.
Estou satisfeita e os municípios também estão satisfeitos. Têm-nos feito chegar alguns comentários de satisfação pelo programa. De facto, reconheço que é um programa equilibrado, é um programa rico, que de facto vai ao encontro dos interesses de diferentes faixas etárias, com qualidade, e porque isto também é importante, sem custos muito elevados. E, portanto, sinto-me satisfeita e acho que fizemos em conjunto um bom trabalho, até porque fomos também falando com alguns jovens, com algumas associações, e, portanto, foi o que está a perspectivar-se é que, de facto, sejam momentos culturais interessantes e que as coisas vão correr bem.
Para que se perceba, até porque estas coisas não se fazem do pé para a mão, como é que se prepara todo este programa, um programa tão vasto, como já sublinhou?
Bom, há várias áreas na Câmara Municipal, embora sejamos uma Câmara de pequena dimensão, mas há várias áreas de trabalho. Naturalmente, no que diz respeito às questões mais de animação cultural, estou a falar concretamente nos grupos que vão às festas, não posso dizer que seja uma escolha assim fácil, não é? Portanto, definimos o nosso plafond de investimento e depois em função daquilo que nós entendemos que seja de alguma maneira mais sei se é mais mediático, mas que esteja e que pensemos que neste caso estou a lembrar-me concretamente do grupo Dama, que nós começámos a perceber que os adolescentes principalmente estavam a gostar. O grupo não era ainda muito conhecido na altura em que nós começámos a preparar as festas, que foi exatamente no final do verão.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
Houve registo nesta quarta-feira, pelas 21 horas, para um episódio de violência doméstica em pleno concelho de Tomar, em particular na localidade de São Miguel, freguesia de Madalena Bezelga. Por aquilo que a ERTS apurou, um homem terá disparado um tiro de caçadeira contra a própria esposa, atingindo-a num pé. A Guarda Nacional Republicana esteve no local e tomou conta da ocorrência, assim como os bombeiros nabantinos, se bem que, por estranho que pareça, a vítima se recusou a receber assistência hospitalar, pelo que a intervenção dos soldados da paz se limitou a prestar cuidados no local. João Tenreiro, vereador do Partido Social Democrata na Câmara de Tomar, recordou a recente vitória do PSD nas eleições para o Governo Regional da Madeira e estabeleceu uma comparação com a realidade no concelho de Tomar. O também líder da Conselhia Laranja disse que as pessoas de Tomar estavam distraídas nas últimas autárquicas, mostrando-se esperançado que em 2017 a falada mudança do Partido Socialista seja julgada pela população.
Em 2017 a mudança vai ser julgada. Na Madeira já foi julgada, felizmente, previamente. Portanto, na Madeira viram previamente de que mudança é que se destinava. Aqui em Tomar, infelizmente, as pessoas estavam distraídas e ganharam por 281 votos nessa sua mudança, mas daqui em 2017 as pessoas, obviamente, que julgarão essa mudança. Mudança para a propaganda, porque ainda hoje estamos à espera do requerimento que apresentámos sobre o parque tecnológico do IPT-IBM, que foi aqui anunciado com toda a pompa e circunstância através de slides neste ecrã, que ainda hoje estamos à espera do que o que é que foi feito. Nada. O Tomar Via Verde, também já perguntámos que projetos é que deram entrada com o Tomar Via Verde, até agora nada. E também, relativamente ao investimento da indústria da fábrica de álcool, também já perguntámos e até agora ainda nada soubemos relativamente a essa questão.
Hugo Costa, presidente da Conselhia de Tomar do Partido Socialista, já reagiu às palavras de João Tenreiro. O dirigente diz mesmo que comparar estas duas realidades é de muito mau gosto e considera que João Tenreiro ofendeu os tomarenses.
Existem coisas que se comentam elas próprias. Comparar o PSD Tomar ao PSD Madeira é uma coisa que se comenta ela própria. O PSD Madeira, com práticas que são reconhecidas em todo o país, muitas vezes pouco democráticas, tem o poder de forma quase global na Madeira, desde sempre, sempre com maioria absoluta. Fazer uma comparação com o PSD Madeira, com o PSD Tomar, só pode ser uma piada de mau gosto. E chamar aos tomarenses distraídos é não respeitar um resultado democrático e ainda por cima insultar os tomarenses. Porque chamar distraídos aos tomarenses por terem votado no Partido Socialista e não no PSD é triste. Por isso existem coisas que se comentam elas próprias. Comparar o PSD Tomar com o PSD Madeira, certamente faltou cá um Alberto João Jardim, talvez. Tivemos com o Miguel Relvas, se calhar é esse o Alberto João Jardim que o PSD Tomar tem saudades.
Hugo Costa quis ainda aconselhar João Tenreiro a ter calma e a preocupar-se mais com o trabalho diário e a apresentar propostas, já que considera as eleições autárquicas de 2017 ainda estão longe.
Se queremos fazer comparações nacionais, a última vez que o Partido Social Democrático e o PSD foram a votos em Tomar, o PSD e o PS foram a votos em Tomar, foi nas eleições europeias em que o Partido Socialista venceu no Conselho de Tomar nas europeias. Por isso também podemos fazer essa comparação. Mas aconselharia ao vereador João Tenreiro e ao PSD Tomar a preocupar-se com o trabalho diário, a preocupar-se a apresentar propostas e não já com as eleições autárquicas de 2017, que ainda faltam mais de 2 anos, ainda falta muito tempo, muita água vai correr e certamente temos que ter calma. E os tomarenses não estão neste momento disponíveis para ouvir falar em eleições autárquicas de 2017, quando ainda faltam mais 2 anos. Por isso aconselharia calma, aconselharia prudência. Tenho visto alguns comentários, muitas vezes pouco apropriados, também nessa mesma reunião de Câmara, comentando, por exemplo, o facto da Câmara Municipal ter ou não trabalhadores da Junta em algumas obras. Estamos aqui criticando próprias obras da Câmara Municipal por ter trabalhadores da Junta. É uma coisa que demonstra, sinceramente, muita velocidade e muito desejo de espaço e muito desejo de populismo. Por isso, calma. As eleições autárquicas de 2017 ainda faltam muito tempo. E em 2017, certamente, o Partido Socialista e o PSD vão apresentar as propostas, mas ainda falta muito tempo. E aconselharia aos vereadores não terem de ter calma, porque certamente os tomarenses, neste momento, não estão preocupados com as eleições autárquicas de 2017.
E esta quarta-feira ficou marcada pela apresentação oficial da terceira edição do Trail Navantino, uma organização da secção de atletismo do União de Tomar. Na Casa Matreno, estabelecimento situado no Centro Histórico Navantino, registro para a presença de alguns dos promotores da prova que deram conta à comunicação social de quais os objetivos a atingir, quais as variantes competitivas e, claro, como é que podem ser efetuadas as inscrições. Haverá então lugar para o trail propriamente dito, de 25 km, que arranca às 9 da manhã do dia 1 de maio, seguindo-se a caminhada de 10 km a partir das 9h30. A ERT marcou presença nesta apresentação e falou com Paulo Saldanha, o rosto da secção de atletismo do União de Tomar.
Seguirmos os pergaminhos das duas últimas edições, da primeira e da segunda, provavelmente será outra vez um grande evento. Na questão das diferenças, a diferença há sempre uma, que é o trajeto em si. Portanto, o percurso do trail vai ser diferente, não vai ser igual ao primeiro nem ao segundo. É evidente que vai coincidir alguns bocados de percurso, vão ser os mesmos. No entanto, este ano vai ter uma extensão igual, mas com percursos, portanto, a irem mais longe da cidade. Outra novidade que é, portanto, as duas últimas edições, a partida e chegada foi no Regimento de Infantaria número 15, este ano vai ser feita na cidade, portanto, mais propriamente no Estádio Municipal de Tomar, partida e chegada. Depois passaremos por sítios emblemáticos da cidade, como o Mochão, a Mata Nacional de Sete Montes, o Convento de Cristo, depois de toda a zona do Açude, e também iremos, tanto o ponto mais longe será perto de Porto Cavaleiros, aproveitando até um bom trabalho que os escuteiros fizeram há pouco tempo, abrir uns trilhos novos desde o Agroal até Tomar. Não conseguimos chegar ao Agroal porque a distância iria exceder os 25 km. No entanto, vamos fazer uma boa parte desses trilhos, que estão muito bonitos, e pronto, e vamos esperar que quem estiver presente que vá gostar principalmente do percurso e do convívio.
Por ocasião da recente emissão especial que a ERT dedicou à freguesia de Payalvo, houve registo para uma entrevista a António Jorge, um produtor local, que aposta no mercado do vinho e do azeite. No primeiro caso, por exemplo, salta à vista o regresso da conceituada marca tomarense Canal 7, uma referência de outros tempos. Agora, nas mãos de António Jorge, este nome ganha uma nova dimensão. O produtor explicou as razões pelas quais apostou neste setor.
Os meus pais já tinham vinhas noutros tempos, não é? Com o desaparecer deles e pelo gosto que nós temos pela parte da agricultura, plantámos novas vinhas para vender. Em princípio, quando nós plantámos, era com a intenção de as vender para a Adega Cooperativa de Tomar. Dado que a Adega Cooperativa de Tomar, como se sabe, foi extinta, nós tivemos que dar uma continuação para os produtos que nós tínhamos. O vinho, e surgiu a hipótese de começarmos a vinificar os nossos produtos. Só porque só vinificamos as nossas uvas, não compramos uvas a mais ninguém, não, portanto temos só os nossos vinhos com as nossas uvas. A partir daí, que tivemos que criar uma marca. Havia uma marca que era situada em Tomar, que era a marca do Canal 7, uma marca já com muitos anos de existência. Também, pelas vicissitudes dos mercados, foi embora. Acabou. Entramos em contacto com o gestor da insolvência, através do Tribunal de Tomar, e compramos a marca do Canal 7. Foi aí a razão de nós engarrafarmos hoje os nossos vinhos com a marca Canal 7, que era uma das características que os vinhos tinham. Era já muito antiga e conseguimos comprá-la, e então temos hoje os nossos vinhos de qualidade.
Jorge Barreto Xavier presidiu a abertura da Semana Santa no Conselho de Sardoual. O secretário de Estado da Cultura foi recebido no Salão Nobre do edifício da autarquia pelas entidades locais. Na sessão de abertura, registo para as palavras de Miguel Borges, presidente da Câmara Sardoalense, que aproveitou para destacar o vasto acervo cultural daquele concelho.
O Conselho de Sardoual possui um vasto acervo cultural, desde a arquitetura até à arte religiosa, passando pelo valioso património material, enraizado em profundas tradições e na memória coletiva. Exemplo máximo de que me refiro são as solenidades da Semana Santa e Páscoa, que se assumem como património intrínseco da nossa personalidade concelhia. Desta forma, a celebração da Páscoa e da Semana Santa no Sardoual é um importante património de fé e religiosidade, que se traduz na entrega de toda a comunidade a um relevante número de acontecimentos e atividades que não se esgotam no plano religioso. As nossas tradições, tão fortes como os sentimentos de fé, são marca da nossa entidade, identidade coletiva, que tem resistido ao tempo, renovando-se ano após ano, e que nos distinguem dos demais. Contactar com as nossas tradições, com o nosso património edificado, com a nossa cultura, com a nossa história, não deixa ninguém indiferente. Em poucas localidades deste país, ou talvez nenhuma, sejam elas cidades, vilas ou aldeias, poderemos encontrar, num percurso de 1.500 metros, 3 igrejas e 7 capelas, com um valiosíssimo espólio artístico, do qual permitam que destaque o Oratório de Arte de Ambam, pertença da Santa Casa de Misericórdia de Sardoual, datado de 1542, uma das peças mais raras deste estilo artístico, que resultou da aproximação cultural entre Portugal e o Japão, e que tem viajado um pouco por todo o mundo, integrando diferentes exposições. Não posso deixar também de mencionar uma das mais importantes heranças culturais e artísticas do nosso concelho, as tábuas do mestre de Sardoual, que se encontram na Igreja Matriz, datadas do início do século XVI.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
A semana que estamos a viver é muito importante para os cristãos e atingirá o expoente máximo no próximo domingo, dia de Páscoa. Efetivamente, na Páscoa os cristãos celebram a ressurreição de Jesus, depois da sua morte por crucificação, a qual teria ocorrido no dia de hoje, Sexta-feira Santa. A Sexta-feira Santa, ou da Paixão, é a data em que os cristãos recordam o julgamento, a crucificação, a morte e a sepultura de Jesus através de diferentes ritos religiosos, segundo as tradições de cada país. Mas, no essencial, a Igreja Católica convida os seus fiéis a observarem diversos símbolos de penitência em respeito pela morte de Cristo, exultando-os depois à prática do jejum, da abstinência da carne, da oração, da paixão, da reflexão e da partilha. Entretanto, para o mundo católico, esta quadra pascal deve também permitir pensar nos cristãos que, espalhados pela África e pela Ásia, correm o risco de morte por afirmarem a sua fé ou até pela simples presença nas cerimónias da Semana Santa. Na verdade, como tem alertado o Papa Francisco, as perseguições e mortes de católicos, ortodoxos, luteranos, budistas ou de outras confissões religiosas são atentados à dignidade humana e significam um retrocesso de séculos no direito à liberdade religiosa. Por isso, a própria comunicação social não pode passar indiferente perante este problema, pois não há nada mais embrutecedor das consciências do que o alheamento face à banalização do mal e aos atentados à dignidade da pessoa humana. Ora, sabendo nós que o homem do século XXI continua a precisar de um sentido para a vida e que a religião pode ajudar a encontrar esse sentido e até esse caminho, tentemos todos eleger como prioridades as que o Papa Francisco escolheu para o seu pontificado, nomeadamente as seguintes: lutar contra a pobreza espiritual e material, defender a justiça, a paz e o meio ambiente, desenvolver o diálogo entre crentes e não crentes e com os que professam outras confissões, e dá exemplos de tolerância, solidariedade e partilha nas várias comunidades em que estamos integrados.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos este alargado. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.